Está no ar, o Jornal do Senado.
Senado deve instalar nos próximos dias CPI para investigar as contas da Previdência.
Renan Calheiros critica teor das delações da Operação Lava Jato.
O ministro da Saúde deverá explicar no Senado cortes no programa Farmácia Popular.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A CPI da Previdência poderá ser instalada nos próximos dias após indicação dos integrantes que vão investigar o rombo nas contas do INSS.
A líder do PT cobrou a designação dos nomes ao lembrar que o pedido das investigações, que teve mais de 60 assinaturas, foi entregue há um mês. Repórter Érica Christian.
Diante da demora, a líder do PT, senadora Gleisi Hoffmann, do Paraná, citou uma decisão do Supremo Tribunal Federal pela instalação de CPIs que tenham definidos o alvo das investigações e o apoio necessário, como ocorre com a CPI da Previdência. Logo após a cobrança, as lideranças partidárias fizeram as designações. Gleisi Hoffmann declarou que lamentava ter que recorrer ao Judiciário para instalar a CPI.
Na realidade, a questão de ordem expunha já uma decisão do Supremo dizendo que CPIs são direito das minorias e que se os partidos não indicarem os seus componentes num determinado prazo, quem indica é o presidente. Então, nós apresentamos uma questão de ordem para que se cumprisse essa decisão do Supremo, que já ficou referência aqui na casa.
O líder do governo, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, negou qualquer manobra para evitar a instalação da CPI. Ele avalia que as investigações vão ajudar na aprovação da reforma da Previdência porque vão comprovar um rombo nas contas do INSS. Romero Jucá disse ainda que a CPI não vai impedir a votação das mudanças nas regras de aposentadoria.
Já viu CPI travar algum tipo de votação? Não há nenhum tipo de correlação. Pelo contrário, acho que a CPI pode ajudar a demonstrar a verdade dos números e a condição de extrema emergência que tem a votação da Previdência para a economia brasileira.
Feitas as indicações, a CPI da Previdência poderá ser instalada nos próximos dias. A comissão terá 7 senadores titulares e 5 suplentes e funcionará pelo prazo de 4 meses, prorrogáveis por igual período.
O senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, criticou a maioria das delações da Operação Lava Jato, por, segundo ele, não serem espontâneas.
Calheiros deu como exemplo a colaboração premiada feita pelo executivo da Odebrecht, Cláudio Melo.
Para Renan, o registro em vídeo deixa clara a insistência do procurador em vincular o nome do senador a alguma irregularidade.
Renan Calheiros afirmou ainda que novas denúncias e inquéritos surgem justamente quando o Congresso analisa propostas que punem o abuso de autoridade e tentam reduzir os auxílios inconstitucionais recebidos por membros do Ministério Público.
Impulsionadas por mais um vazamento criminoso, tornaram-se públicas as delações da Odebrecht, cujas palavras foram tomadas como ouro em pó e divulgadas com verdadeiro frisson pelo suplício público imposto à política nacional generalizadamente. Essas exorbitâncias acontecem porque o delator, para se livrar da prisão e auferir regalias, sucumbe a pressões para relacionar políticos como beneficiários de vantagens indevidas.
E o senador Álvaro Dias, do PV do Paraná, lamentou a descrença generalizada que a sociedade mantém em relação a algumas instituições públicas do país.
Segundo pesquisa publicada pelo jornal O Estado de São Paulo, o Congresso Nacional é considerado confiável por apenas 10% dos entrevistados.
Álvaro Dias afirmou que essa imagem negativa que a sociedade tem do poder legislativo não é resultado do trabalho dos procuradores da República, que atuam junto à Operação Lava Jato, como chegaram a afirmar alguns senadores em plenário.
Chegaram a afirmar que a força-tarefa da Operação Lava Jato joga a população brasileira contra o Congresso. Isto é inverossímil. O que joga a população brasileira contra o Congresso é a corrupção. É esse mar de lama exposto aos olhos da nação.
Álvaro Dias alertou ainda que, em relação ao Congresso Nacional, esse cenário pode piorar se houver a votação do projeto sobre abuso de autoridade, que, na opinião dele, pode enfraquecer a Operação Lava Jato.
Comissões.
durante as obras para o desenvolvimento e colonização da Amazônia no regime militar, centenas de índios contraíram doenças e morreram.
Os direitos das comunidades indígenas foram discutidos hoje pela Comissão de Direitos Humanos. Os participantes reclamaram que as injustiças contra os índios continuam a ocorrer no Brasil. Repórter Floriano Filho.
Ele relatou na Comissão de Direitos Humanos do Senado os resultados de sua pesquisa publicados no livro Os Fuzis e as Flechas, a história de sangue e resistência indígenas na ditadura.
Os índios se misturavam aos canteiros de obras quando elas chegavam e estavam ali abertos a qualquer doença que pudesse chegar e que, na verdade, dizimou grupos inteiros.
O senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, lembrou o que aconteceu com a etnia Oiampi durante a construção da Transamazônica.
Eles foram reduzidos a menos de 150 indivíduos, né, depois de 2-3 anos de avanço da estrada, de famílias inteiras. Algumas não sobrou ninguém.
Claudemir da Silva, cacique da etnia Xetá, no Paraná, diz que até hoje os direitos indígenas não são respeitados.
E os poucos dos direitos que nós temos, eles ainda querem tirar.
Durante a reunião, o senador Capiberibe defendeu a aprovação do projeto que altera o nome da FUNAI para a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, o que, segundo ele, representa...
E o ministro da Saúde, Ricardo Barros, deve explicar no Senado os cortes no programa Farmácia Popular.
A audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais também deve esclarecer a situação do programa Mais Médicos e denúncias de irregularidades na Hemobras. Repórter Jorge Cardim.
O ministro da Saúde, Ricardo Barros, deve esclarecer aos senadores da Comissão de Assuntos Sociais os recentes cortes no programa Farmácia Popular, responsável pelo fornecimento gratuito ou com descontos de até 90% de medicamentos para doenças como hipertensão, diabetes, asma e glaucoma. O autor do pedido, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, justificou que mais de 6 mil farmácias participantes foram desligadas do programa, o que corresponde a cerca de 20% da rede credenciada. Para Humberto Costa, os cortes prejudicam principalmente os mais necessitados.
É um prejuízo direto aos mais vulneráveis, especialmente os idosos, uma vez que todo esse desmonte já encerrou as atividades de mais de 6.300 pontos em todo o território nacional. Um programa que chegou a atender quase 10 milhões de pessoas por mês e que agora está sendo completamente destruído por um governo que dá as costas à população mais pobre e a entrega aos próprios infortúnios.
O senador Telmário Mota, do PTB de Roraima, elogiou a aprovação da medida provisória 759 de 2016, que contém regras para regularização fundiária urbana e rural.
Segundo ele, o texto representa um avanço considerável que permitirá dar titulação a terras que até hoje precisam de documentos, especialmente na região norte. Para Telmário, a medida é uma oportunidade de se corrigir injustiças.
Essa medida vem realmente, ela condensa, ela dá um novo ordenamento jurídico, ela acaba que transitando aí por mais de 11 leis que existem hoje nesse país, né, então unificando para poder realmente tirar toda a burocracia e que possa essas terras serem entregues aos seus verdadeiros donos.
E o senador Hélio José, do PMDB do Distrito Federal, lembrou que amanhã, dia 21 de abril, Brasília comemora 57 anos.
Ele contou que mora em Brasília há mais de 40 anos e, por isso, acompanhou o desenvolvimento da região. Além disso, Hélio José lembrou que o Distrito Federal é formado por outras cidades, como Planaltina, Taguatinga, Guará e Ceilândia.
O senador lamentou, porém, as dificuldades por que passam os moradores de Brasília, como desemprego, obras paradas e fechamento de empresas por falta de incentivos.
Hélio José também cobrou a regularização fundiária no Distrito Federal e defendeu o fim da derrubada de casas.
Chega do terrorismo das derrubadas. Vamos todos unidos pelo pacto, pela paz e pela escritura pública para todos que tenham direitos. Então, essa é a minha defesa e é nessa linha que eu vou estar atuando.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Tiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.